Olá, olá, sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Anine Lima.
E eu sou a Priscila Spencer.
E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a Isabela Camargo, que vai falar com a gente de um tema que está muito em voga atualmente, capa de revista, que é o burnout. Olha, muito obrigado por estar presente aqui com a gente hoje. Queria que você falasse um pouquinho mais, né, da sua carreira e que daí a gente começa a falar mais sobre o tema.
Obrigada pelo convite, um privilégio poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e também do que eu venho pesquisando depois que eu não tinha as respostas, eu fui atrás delas, não é? Mas eu sou jornalista, comecei a trabalhar no rádio e TV em 1997, eu tinha 16 anos, passei por todas as principais emissoras do Brasil de rádio e TV, até que eu tive a síndrome de burnout em meados de 2018. E aí, depois disso, a minha vida deu uma grande virada nesta pausa involuntária. Eu podia ter feito outras pausas antes disso, porque eu fui acumulando sintomas do burnout por 2 anos. Como eu não fiz essa pausa voluntária, veio a pausa involuntária e, com isso, uma mudança tremenda na minha vida. E hoje eu faço o melhor que eu posso para prevenir a síndrome de burnout em mais pessoas.
Perfeito. Isabela, a gente percebe no dia a dia das pessoas, no trabalho, que elas estão cada vez mais tensas, estressadas, ansiosas. E isso causa ambientes tóxicos, né? Ambientes insalubres. O que você acha, baseado na sua experiência, que as pessoas ou as empresas podem fazer para tornar esse ambiente um pouco mais leve, um pouco mais saudável, para evitar que isso vire uma, embora já seja, né, mas para evitar que seja uma epidemia ainda maior?
Ótima pergunta. Na verdade, você tem muitos caminhos para pensar. Eu vou tentar ser bem sintética aqui. Ambientes tóxicos sempre existiram. Se a gente voltar, e a gente tem que olhar para o passado para entender o que está acontecendo no presente, se você já olhar como foi a Revolução Industrial, você já vai ver que naquele momento foi um mega fuzuê, certo? Você tinha ambientes extremamente insalubres para adultos e crianças. Sim. Perceba como nós vivemos agora uma evolução industrial e cognitiva. As crianças não trabalham mais, mas nós temos, sim, ambientes extremamente ruins, opressores, tóxicos, a palavra que a gente quiser usar, para os adultos. Então, este é um detalhe para a gente considerar. Ambientes tóxicos sempre existiram. Inclusive, para a pesquisa do livro que eu lanço ainda esse ano, chamado Dá um Tempo, eu falo sobre as lesões que os escribas tiveram no século XVI pelo excesso de trabalho. E ali eles já eram extremamente ignorados, né, pela classe superior, que se considerava superior, que aquilo não era uma doença legítima. Então, nós temos exemplos mil, se a gente olhar para o passado, sobre esses ambientes tóxicos e que vão deixando as pessoas doentes. Trazendo para o presente, nós não temos mais apenas profissionais que têm problemas ocupacionais físicos. Nós estamos agora com doenças invisíveis, que são consequência do nosso maior uso cognitivo. Então, se antes eu tinha uma pessoa que usava mais a força física para trabalhar, hoje eu tenho pessoas que usam mais a mente para trabalhar. Então, a força física, não que ela foi substituída integralmente, mas ela ganhou um viés muito diferente por conta da tecnologia, da forma como nós estamos trabalhando, como a internet traz velocidade e, assim, o nosso cérebro, sim, vai sendo usado de uma maneira muito mais intensa e muito mais danosa. Isso eu também pesquiso e vai estar lá no livro. Desculpa se eu falar muito dessas referências, mas é porque eu pesquisei e está muito fresco isso na minha cabeça. Então, quando você fala como as empresas ou pessoas podem fazer, que bom que você falou pessoas também, porque as empresas são formadas de pessoas. Sem dúvida. Né? Mas eu estou falando ainda da pessoa que está vivendo em sofrimento mental. Nós temos uma tendência a terceirizar todas as nossas responsabilidades. Então, o meu líder não me motiva, esse ambiente é tóxico, né? A empresa é ruim. Isso pode acontecer, mas você também precisa voltar para dentro, se distrair menos, parar de terceirizar essas responsabilidades e buscar aquilo que você sente que está faltando. O que você sente que está faltando não está em sala de chefe nenhum, não está só em aumento de salário, não está em uma conversa de RH, porque às vezes tudo isso pode acontecer e você não vai melhorar. Você não vai voltar para um estado de satisfação em que você desenvolve o seu talento. Você vai continuar no estado de ou aborrecimento ou adoecimento. Então, existem questões, inclusive saiu recentemente uma publicação da Harvard Business Review, falando sobre 5 questões que são extremamente organizacionais, que é a pressão irracional de tempo, o acúmulo de funções sem características claras para, né, para o sujeito compreender. Então, sim, existem questões que são da empresa e existem questões que são do CPF. A gente não pode só culpar o CNPJ, embora... Vou repetir, né, para a turma não falar, mas né, não é só a nossa culpa. Não, não é só a nossa culpa, mas também não é só a culpa da empresa.
Perfeito. Isabela, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Você falou algo que me chamou a atenção, voltar para dentro.
Uhum.
Em que momento você sentiu esse chamado? Quando você descobriu a síndrome, foi o momento que você parou e falou, opa, tem algo que eu preciso rever? E aí você sentiu esse olhar para dentro ou foi algo mais... Foi caminhando... Eu sei que é um processo. Eu já tive depressão e na hora do furacão a gente não consegue enxergar muitas coisas quando a gente está no olho do furacão. Passado momentos mais conturbados, a gente olha para trás e percebe, opa, aquilo foi um chamado para eu começar a olhar para dentro e entender qual é o meu propósito, qual é a minha missão de vida.
Então... aí a gente tem que entender o que é voltar para dentro, né? Eu considero voltar para dentro um estado de espiritualidade, um estado de atenção com a sua saúde. É aí que entra a questão mais curiosa do meu caso. Eu sempre fui uma pessoa espiritualizada, sempre busquei muitos cursos, eu até falo para meu marido, eu sou tarada por autoconhecimento. Sabe? Não sou daquelas pessoas que, vou fazer uma imersão num curso esse final de semana e depois acabou. Até porque autoconhecimento é todo dia.
Sim.
Né? Então,
sim.
Eu sempre fui essa pessoa que fui buscar muitas respostas para entender o caminho que eu estava seguindo. Mesmo assim, eu não juntei todas as peças que eu já tinha. Além de eu já ter esse espírito atento, né, para todas as mudanças que estavam acontecendo, eu busquei muitos especialistas 2 anos antes de eu ter o diagnóstico da síndrome de burnout. Então, eu já posso ter tido milhares de reações da síndrome, mas eu não reconheci. Por isso que fala síndrome, tá, gente? Porque não é só uma doença, é um conjunto de doenças. Então, olha que curioso, eu já era uma pessoa espiritualizada, eu já procurava ajuda. Então, não significa que no momento, né, em que você vai ter uma pausa involuntária, você vai falar, nossa, eu devia ter procurado um médico. Não, eu já tinha procurado. Ah, eu devia ter feito um curso de... Eu devia ter entrado na yoga, na meditação. Não, eu já tinha feito. Só que mesmo assim, eu negligenciei tudo isso e acreditei que o meu corpo poderia suportar toda a carga que eu tinha com remédios. Então, eu procurei um monte de médico. Inclusive, por recomendação deles, eu entrei na anfetamina e nos indutores de sono, né? Porque meu burnout ele foi causado por 2 situações. Um horário em que meu corpo saiu do eixo, por conta de todas as transformações hormonais, e pelo acúmulo de função. E eu digo o meu burnout, porque cada pessoa vai ter um caminho para o próprio burnout.
Uhum.
Né? Mas depois, então, do diagnóstico, é que aí minha ficha caiu. E justamente como eu falei, eu já era uma pessoa que buscava respostas, já tinha ido ao médico, então o que eu precisava fazer? Até hoje, eu ainda me pergunto o que eu preciso fazer, embora eu já saiba algumas questões. Então, são momentos de pausa maior, são momentos de eliminação de agenda, eu falo isso nas palestras também, um momento de reconhecer que tratamento está na farmácia, a cura está em mim. Só que como a gente tem mais farmácia do que livraria nas esquinas, a gente vai se automedicando e vai jogando debaixo do tapete um monte de coisa séria, achando que isso não é nada, isso é normal. Então hoje, o que eu faço? Eu administro a minha vida e consequentemente a minha agenda com um pouco mais de atenção. Por exemplo, se eu marco mais de 3 compromissos no dia, eu já sei que eu vou passar mal depois. Entende?
Então tem um teto.
Existe um limite. Qual é esse limite? Depende. Né? Se eu já estou numa semana muito puxada de trabalho, hoje, por exemplo, eu tenho vocês. Ontem eu tive 3 entrevistas. E aí, ontem, eu falei, bom, ainda bem que amanhã vai ser uma. Uhum. Entende? Então, existem coisas que você vai poder dizer não? Sim. Existem coisas que você não vai poder dizer não? Depende. Porque só você sabe o estilo de vida que você está levando e a vida que você está conseguindo ter. A comparação é muito ruim. Então, se olhar uma outra pessoa e ver, por exemplo, ah, tô aqui com o Denis, né? Somos jornalistas, então comparando. Jornalista, jornalista. Você vai me dizer que você também trabalha por 3 pessoas, mas você, por ser homem e por ter um estilo de vida que eu não sei, pode ser que você tenha outras reações do que eu tenho. Entende? Então, a comparação é um veneno nesse caso, né? E você precisa, com a sua atualização de identidade, reconhecer quem você é hoje, o que você consegue fazer hoje que não vai te adoecer. Entende? Então é mais ou menos por esse caminho. O meu despertar para ter uma agenda mais leve, para começar a dizer mais não, foi depois do burnout. Porque até ele eu fiz tudo que eu podia ter feito, de ritual xamânico, tá? A curso de reiki, por exemplo. Então, eu busquei muita coisa antes, mesmo assim, eu precisei passar por esse processo. Uhum. Eu acho que essa é a coisa mais interessante.
A lição.
Por mais que a gente tente evitar certas coisas, algumas você não vai ser eliminado de viver. Você vai ter que viver. E aí vem a nossa missão, como aconteceu com vocês, situações com vocês dois e provavelmente com quem está nos ouvindo. Essa situação eu precisava viver. Eu podia ter evitado, sim, muito antes de acumular 2 anos de sintomas e vários especialistas, mas eu não fiz. Então, hoje eu prefiro pensar que realmente, depois de tudo isso, com a sua pergunta agora, que me veio isso, eu precisava ter vivido.
Eu acredito muito nisso. Eu acho que tem coisas que a gente precisa viver. Porque, por mais que houve alguns chamados, mas acho que você não estava naquele estado de presença, né? Por exemplo, fez curso de reiki, de yoga. Mas será que fez realmente com a presença? Né? Então, tem momentos que a gente precisa viver aquilo para, de fato, você entender, né, que você fez muitas coisas, mas você não estava presente.
Perfeito.
Né? Acho que tem um pouco disso também.
Vindo para cá, no carro, a gente... Não sei por que veio o assunto, que as pessoas mais velhas, elas costumam, quando você pergunta, ah, como que você vai? Daí elas falam, ah, tô indo como Deus quer, ou tô indo como... Tô levando as coisas e tal, como a vida quer e tal. Se por um lado tem assim, uma certa simplicidade, se você for chegar um pouco mais a fundo, tem também a questão de você entender que tem aí toda uma lei universal, né, por trás disso. E um pouco da aceitação, né, de que por mais que você procure caminhos alternativos, às vezes, por mais que você desvie, é fadado que você tem que passar por uma determinada experiência. Né? Então eu lembrei disso agora, né, que às vezes... você talvez tivesse que passar por esse processo, por esse burnout, para dar um novo rumo à sua vida, encontrar novas prioridades, né? E nessa brincadeira que a gente fez, né, de geralmente as pessoas mais velhas falam, ah, conforme Deus quer, eu vou levando, porque às vezes tem essa consciência inconsciente de que o universo meio que já prepara, né, caminhos para cada um, né?
Eu acho que não são só os mais velhos que falam isso. O Zeca Pagodinho já canta, deixa a vida me levar.
Deixa a vida me levar.
Né? E a vida é o que você faz dela. Então, por isso que eu disse logo no início, não adianta terceirizar as responsabilidades que são suas. Né? A gente tende a fazer isso muito e culpa todo mundo. Do presidente ao porteiro do prédio, sabe? Tá todo mundo contra você e não está. Tá todo mundo vivendo a sua própria vida. Não é? E o lado bom do lado ruim, título do livro do Dr. Daniel de Barros, o psiquiatra, é justamente isso que você disse, Denis. Se eu vivi uma situação, precisei passar por ela, né? Ou seja, eu não tive como deixar de viver aquela situação, ok, então o que eu aprendi? Ou eu vou ficar num estado depressivo, e aí eu menciono uma outra psiquiatra, que é a doutora Ana Luísa Barbosa, Ana Beatriz Barbosa e Silva, e que ela fala, depressão é excesso de passado. Então, ou eu me descolo do passado e vejo o que eu aprendi, aí sim eu serei resiliente e seguirei. ou eu vou ficar lá amarrada pensando por que comigo, sabe? E isso não podia ter acontecido e tudo mais. É claro que você passa por momentos com esse pensamento. O perigoso é quando você se agarra a eles e não vê alternativa nenhuma.
É. Pega no colo, né? Pega no colo e fala, não, esse sentimento aqui é meu, vou ficar com ele. Cria uma dependência, né, daquele sentimento.
Inclusive isso com as próprias doenças. Eu percebo que algumas pessoas se agarram àquela doença e elas são a doença. Eu, inclusive, no início das palestras, eu já digo, eu não sou burnout. Uhum. Eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, eu sou uma jornalista que viveu uma experiência do burnout. Né? E se o burnout fosse o que muitas pessoas pintam, eu não estaria aqui falando com vocês. Então, o burnout, como eu digo, ele é um freio, não é o fim. Ele pode ser um freio quando você ignora todos os sintomas e também o aviso do médico para você se afastar. Eu entendo que o presenteísmo é muito pior que o absenteísmo nas empresas. Vou voltar ao raciocínio. O que que, como burnout, pode não ser o fim? Quando você reconhece uma dor, vai procurar ajuda, recebe um pedido de licença médica e executa, tá? Isso é o absenteísmo. Então, a pessoa não foi trabalhar. O problema é quando ela passa por tudo isso e continua trabalhando, mascarando os sintomas, mascarando as dores, por medo. Medo do julgamento da família, dos amigos, o medo da perda de emprego, das consequências financeiras. Então, quando você já está com dores, quando você já está se automedicando para dores crônicas e constantes, se você não procurar ajuda, o máximo que vai acontecer é você continuar naquela situação ou pior, que aí vem o que é pior que o burnout, AVC, infarto ou caroche, que é a morte súbita por excesso de trabalho.
Aí é o fim, né?
Aí é muito pior do que o burnout. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquela crença de que nunca ninguém morreu de trabalhar. Morreu e morre. No Japão, desde a década de 80, o governo paga indenização para famílias vítimas de caroche. Então, ou eu paro e reavalio as minhas crenças, os meus pensamentos, ou eu vou viver uma vida infeliz, doente e culpando todo mundo.
Acho que o burnout envolve muito a questão de coragem. Né? Coragem para você fazer esse reconhecimento da sua situação, coragem para assumir perante o público, né, empresa, familiares, amigos, sociedade em geral, e coragem também para tomar a decisão de cura. Seja mudar de vida, mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de relacionamento, enfim, acho que envolve muita questão de coragem, porque se você não assumir o seu protagonismo, ficar passivo nessa história, o burnout acho que toma conta de você, e o burnout vira protagonista. Achei muito interessante quando você mencionou nas suas palestras, né? Eu não sou o burnout. Né? Eu sou uma jornalista, uma pessoa que passou pelo burnout e que extraiu experiências ao redor disso e que está pautando, né, tá, o seu agir daqui para frente.
O curioso, Denise, a partir do que você diz, é que o burnout, ele é um aviso do corpo que aquele caminho que você está seguindo, ele pode ser muito danoso se você continuar. Então, se eu olhar, né, para o lado bom do lado ruim do burnout, eu vou agradecer por tê-lo. Porque se eu considerar que pior que o burnout seria um AVC, um infarto ou algo muito mais limitante, ou até a morte, eu vou agradecer o burnout. Só que o burnout, ou seja, que é esse acúmulo, que é o colapso, né? É quando a chave desliga, eu não gosto muito daquela história, queimou por fora. Não, você já queimou por dentro, né? Fora é quando as pessoas estão vendo já, né? As suas manchas na pele, a sua queda de cabelo, as suas crises de choro, as suas crises nervosas, a sua agressividade e tantos outros sintomas que são externos. Você já teve outros internos, mas é quando as pessoas veem os externos. Então, também cuidado com essas classificações de que o burnout é queimar por fora. Não, gente, o burnout é queimar por dentro. Mas é... Vou tossir também, então vamos parar todo mundo.
aqui, papo entre amigos.
Ah, é? Então isso não vai ser editado?
Não.
Então vamos continuar. Vamos continuar.
Pausa pra tosse.
Obrigada, gente, pela compreensão. Então, o burnout, ele vem pra te mostrar que aquele caminho, aquela ideia que você tinha, não está mais legal. E aí a gente tem um apego a todas as nossas ideias. Ah, não, eu entrei nesse trabalho, eu vou ficar e custe o que custar, é o trabalho da minha vida. Então, Na empresa que eu trabalhava, o curioso é que eu nunca tive um sonho de estar nela. Foi uma consequência do que eu fui desenvolvendo na empresa anterior, que eu amava e tudo mais. Quando eu estava lá, eu não tinha pego pela empresa. Eu tinha pego por uma ideia, quando eu comecei a trabalhar lá, que eu poderia me desenvolver, que existiria, né, a tal da meritocracia. E por isso eu fui apelando para remédios médicos e continuando uma situação que não estava legal. Então, se não tivesse acontecido o diagnóstico do burnout, o que será que poderia ter me acontecido? Eu já cheguei no psiquiatra sob risco de convulsão, no dia 14 de agosto, que foi quando eu tive o diagnóstico. E aquilo foi um sino na minha cabeça, porque eu tinha entrevistado várias pessoas para o meu livro que tiveram burnout. E eu não reconheci em mim aquele monte de sintoma. Então, se a gente olhar para esses avisos como coisas boas, que podem evitar coisas piores, poxa, eu não posso olhar para o burnout como uma coisa tão ruim assim.
Eu acho que eu também penso dessa forma, né? Hoje, olhando para trás, eu agradeço aquele momento depressivo, porque foi a partir dele que eu comecei realmente a olhar para mim e voltar, opa, preciso rever algumas coisas. E aí você começa realmente a estudar. Eu falo muito de mapear sentimentos, que Sim. eu falo nas palestras. Entender o que você sente, entender que você sente raiva, sente inveja, aceitar e transformar esses sentimentos que talvez você classifique como não sendo bons. Então, mapear os sentimentos, entender, olhar para dentro, a depressão fez muito isso comigo, né? Volta e vê, percebe o que está errado. Então, às vezes a gente precisa agradecer aquele momento ou de burnout, ou de depressão, ou de algum outro transtorno que você teve, mas que te fez realmente sair daquela zona onde você não estava feliz.
De
não
piloto
estava
automático.
De piloto automático, né? Daquele pensamento de que você... eu me formei, eu estudei anos para isso, então é isso que eu tenho que fazer. Não, você pode fazer qualquer coisa, desde que te faça bem.
Por isso que tem que desapegar da ideia.
Exatamente, desapegar. Isabela, voltando aqui para as empresas, recentemente eu vi uma pesquisa de que muitas empresas estão preocupadas, mais preocupadas com a saúde mental dos seus colaboradores, e tem várias pesquisas de que algumas já fazem prática do mindfulness, de meditação curtinhas, ou de algumas pausas para alguns exercícios laborais, enfim. Você acredita que esse tipo de medidas, digamos assim, são medidas realmente preventivas para crises ou para síndrome de burnout ou qualquer outra
síndrome do pânico
ou estado de depressão também? Será que funciona? Esse o caminho?
Por tudo que eu tenho ouvido, falado, pesquisado, essas medidas elas podem mascarar um problema mais grave. Elas podem ajudar, porque, meu Deus do céu, se alguém estiver nos ouvindo, falar, mas o Mindfulness, a minha empresa me ajudou. Sim, que bom. Mas, no geral, não. Eu costumo dizer o seguinte, empresas, não basta colocar poltronas coloridas e nem mesa de ping-pong. Isso vai até dar mais estresse, porque a pessoa vai falar assim, nossa, mas eu tenho que trabalhar, eu posso jogar ping-pong, mas o meu trabalho dá até uma confusão.
Eu tenho uma demanda gigantesca, eu não consigo, mas eu quero, e tem pessoas que conseguem, eu não consigo, você acaba se culpando também.
O curioso é que, curiosamente, né, depois que o meu caso veio a público, e não porque eu quis, mas porque aconteceu, as empresas descobriram que temos cérebro. E agora virou moda falar de saúde mental, sabe? Não, gente, nosso cérebro está conosco desde que existimos. Então não adianta agora todo mundo, agora saúde mental, porque agora é saúde mental. A saúde mental sempre foi e será a coisa mais importante numa empresa, né, num ser humano e assim por diante. Então, nós estamos passando por uma mudança, não tem uma regra definida, não existe um manual. As empresas estão tentando algumas, outras estão ignorando, como também já vivemos isso em outros momentos da história. Então, para as que já despertaram, parabéns. Vocês vão gastar muito menos dinheiro. Vocês não terão, provavelmente, problemas de reputação. Para aquelas que ainda não despertaram e que acham que o que a gente está falando tudo é bobagem, eu sugiro pesquisar mais o assunto, ver uma pesquisa do Laboratório Cristália, em que consegue chegar ao número de 20 milhões de brasileiros com burnout, uma outra revista da Exame, que coloca o brasileiro depois do Japão como o segundo mais estressado do mundo e, consequentemente, o segundo com o maior número de burnouts. Ou seja, você tem hoje um monte de publicação que já traz números. Quando eu falo sobre o dinheiro, isso é um fato, porque uma pessoa que adoece, ela pode se afastar, e aí você vai ter que colocar uma outra no lugar, e isso pode demandar tempo, ou seja, para, né, gente? A prevenção é muito melhor e muito mais barata do que o tratamento. Uhum. E eu tenho que falar de dinheiro nessa hora, porque as empresas só entendem a linguagem do custo. Uhum. Entende? Então eu tenho que usar para os gestores uma linguagem e para as pessoas que não são líderes ou gestoras uma outra linguagem. Porém, todas têm cérebro. E eu costumo dizer que o burnout ele pode acometer quem está respirando. Quem está respirando está vivo, quem está vivo tem cérebro e é dele que a gente tem que cuidar. Como a gente falou no início da gravação, a nossa força ela foi substituída, força física pela mental. Não que a força fosse física ainda. Olha como eu estou preparada, né, para todas os julgamentos e críticas, porque isso sempre acontece.
Sempre,
então,
né?
Não que a gente não use mais os músculos, gente. A gente está usando, óbvio, especialmente na última década, mais a força mental. Então, as empresas precisam rever o que está acontecendo. O médico do trabalho é uma excelente fonte de informação, então não ignorem os dados que eles têm, mas que muitas vezes não são passados para frente. O RH tem que, assim, segurar um tchan tremendo, porque fica entre o resultado do líder e a parte, né, os liderados, então também não é fácil para o RH. Por isso que eu digo, a gente está no início de uma grande mudança. Mudança para tratar um problema novo? Não. Mudança para tratar um problema que já é antigo. O nome é novo, burnout é novo, mas já teve outros nomes. Inclusive, eu falo sobre isso, está no meu site. Em 1869, um médico escreveu um livro chamado American Nervousness, que falava sobre uma sociedade americana moderna, completamente nervosa por conta da civilização daquele momento. Só que ele deu o nome naquele momento de neurastenia. Se você olhar, os sintomas de neurastenia são iguais ao burnout. Só que Thomas Edison inventou a lâmpada, como a gente conhece hoje, claro, 10 anos depois. Então você não tinha luz elétrica e você já tinha pessoas reclamando, né, de sintomas muito parecidos com o que a gente tem hoje, burnout. Eu digo que é igual bullying. Bullying é um nome novo para problema antigo.
Novo,
é a mesma coisa. Então, as empresas estão agora tendo que pensar uma coisa para resolver uma coisa nova? Não. Mas agora, com as redes sociais, em que ninguém sofre muito mais calado, a reputação delas está em risco. Então, acredito que agora, sim, esse tema seja mais relevante.
Acho que as redes sociais são importantes nesse sentido, né? Para dar voz ativa a essas pessoas, né, que estão com burnout ou outros tipos de... que sofrem bullying,
problemas,
ou seja...
Problemas invisíveis
e que podem externar essa situação, né? Fazendo com que mais pessoas se engajem, se mobilizem, procurando uma solução para ela, né? Eu achei interessante que você disse logo no começo da questão de terceirizar, né, de colocar a culpa na empresa, no vizinho, no terceiro, etc., né, de como é importante a gente assumir o protagonismo das nossas decisões, das nossas vidas, etc., e exigir ou procurar aquilo que é melhor para a gente. Em alguns casos, até mudança, né, fazer mudanças mais profundas também. E eu acho, indo um pouco mais a fundo, que além de envolver as empresas nisso, acho que entra numa esfera política, uma esfera também até de política pública, né, procurando levar isso para as escolas.
Sim,
né? Nós temos crianças totalmente estressadas, que sofrem com depressão, com pressão para passar no vestibular, para ir bem na prova, etc., etc. Temos professores também exauridos, né, que tentam ensinar para crianças que não estão mais interessadas, né, naqueles modelos convencionais de aula e que estão muito mais despertas, que têm celulares, que conseguem pesquisar assuntos com muita facilidade. Então, talvez, acho que expandir essa questão do burnout, né, dessas doenças invisíveis, também para a esfera pública, né, escolas, clubes, associações, acho que isso... pode ser uma solução para que não tenha mais esses dados alarmantes, né, de 10% da população brasileira com burnout, né?
Sim. Os professores sofrem muito burnout, médicos, enfermeiros. Existe um grupo que foi traçado por uma psicóloga chamada Cristina Maslach na década de 80. E ela lançou um livro chamado The Cost of Caring. Então, eu dou um passo atrás quando você diz que isso precisa ser falado nas escolas, né, ou em políticas públicas. Nós precisamos também olhar para essas pessoas que estão em sofrimento mental, curá-las, ou pelo menos aceitar, identificar que existe problema, para depois passar para frente. Uhum. Né? Como nós dissemos, o melhor curador é aquele que passou por uma cura. Então, sim, as pessoas, os brasileiros... quem está trabalhando pode ter burnout. Existe um grupo mais específico, como eu disse, mas todas as pessoas que trabalham sob pressão constante não podem errar e se automedicam, né, podem ter burnout. O que eu amplio um pouco mais, complemento o que você me disse, é a questão do reconhecimento do estado atual. Então, depressão, ansiedade, são coisas novas também? Não. Você tem relatos na história de pessoas que desenvolviam... eu vou dizer um termo, não sei se algum médico vai brigar comigo, mas que é uma tristeza crônica. Uhum. A gente não pode dizer que toda tristeza é burnout, depressão. Mas eu preciso reconhecer que na depressão eu tenho tristeza. Eu não posso dizer que toda pessoa que está vivendo um momento de estresse está com burnout, porque ninguém adoece de um dia para o outro. Então, o burnout ele se instala por um longo período de negligências. Tá? Então, quando você fala em políticas públicas, escola, acho muito legal. Acho que esse caminho ainda está um pouco mais distante, porque existe muito preconceito. Né? Eu brinco que quando eu tive, né, no meu currículo a inclusão de especialista de bem-estar da mente, foi quando eu ganhei o diagnóstico de síndrome de burnout ou frescura, ou falta de tanque para lavar roupa, ou falta de pia para lavar louça. Eu ouvi isso, ouço até hoje muitas críticas, só que eu aprendi a ignorar os ignorantes. Porque quando você olha os números e quando você ouve pessoas muito diferentes contando a mesma história, você tem que falar, opa, pera lá. Né? E faço uma brincadeira muito legal para quem está nos ouvindo. Pergunta, você tem uma necessaire na sua bolsa? Quantos remédios você tem na sua bolsa? São todos recomendados por um médico ou todos que você já deixa ali para uma dor, né? Uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor de estômago e tal? Então, cara, é óbvio que a gente está indo para um caminho diferente do que a gente vivia antes. Só que tentar resolver só com a farmácia não vai dar. Ir só ao médico também não vai resolver. Acho que essa é uma questão que vale a pena a gente incluir. Porque muitos que eu conheço buscam psicólogos, psicoterapeutas e psiquiatras, aí tomam um remédio ou fazem lá uma sessão por semana e acham que aquilo já é suficiente. Não.
Só mascara.
Só mascara. Né? Eu brinco que a consulta começa quando termina. E quando você reconhece que remédio trata e a cura vai estar em você. Porque você vai ter que mudar comportamentos.
Perfeito. Tem mais alguma pergunta, amor, antes da gente encerrar?
Eu teria várias. Esse assunto, enfim, vai trazendo outros que são, fazem parte do mesmo grupo. Mas a gente não quer também segurar você, Isabela. Então, queria muito, mais uma vez, quero muito agradecer por esses ensinamentos, por essas palavras, e que nossos ouvintes estejam sendo cutucados mais uma vez, né, para que a gente traga mais reflexão e traga mais ações, né? Não é só pensar, refletir, acho que vale muito ter ações, voltar para si e tentar entender várias coisas. Então, mais uma vez, gratidão, muito obrigada.
Eu só tenho, mas já que você não tem, eu tenho uma última pergunta. Mas é uma colocação, na verdade. Como que você avalia a Isabela antes e depois do burnout? O que mudou na sua vida de ponto de vista efetivo, prático?
Isabela, antes do burnout, falava sim para tudo. Caiu na armadilha da competência, que eu explico que é quando você faz um bom trabalho, vem um chefe e diz, bom, então agora eu vou te dar mais um trabalho, e você acha que você com aquilo está super, né, poderosa, o ego, nossa, que legal, né, estou ganhando mais um trabalho. E depois do burnout, eu entendi que para você dar conta de um trabalho a mais, você vai abrir mão de alguma coisa. E essa coisa é você, que começa pela diminuição do sono, a exclusão total da sua vida de lazer e exercícios físicos, a sua alimentação começa a ficar ruim. Ou seja, é uma consequência tão gigantesca, uma consequência ruim, né? Por um não que você não disse, sabe? Então, hoje, a minha principal mudança é reconhecer coisas que eu posso e preciso dizer não, não me culpar também por isso, eu preciso me priorizar, sabe? Quando você fala, né, ah, você tem que assumir seu protagonismo, na prática, gente, é você se respeitar. E não fazer alguma coisa pensando nos outros, até porque existem mais de 7 bilhões de outros no mundo. Então, se você ficar refém do que as pessoas vão pensar, cara, você vai adoecer. E quando você estiver no hospital, eu sinto te dizer que pouquíssimas pessoas que você convivia no trabalho, na sua vida social, estarão lá. Pouquíssimas pessoas. Então, hoje eu tenho muito mais esse senso de realidade que só o trabalho não dá. Eu preciso, eu mereço e eu posso ter uma vida fora do ambiente profissional.
Maravilhoso, legal. Isabela, então para a gente concluir, queria que você fizesse sua consideração final, deixasse seus contatos de site, redes sociais, fale sobre o seu livro também, em que pé que ele está, se ele já vai estar nas livrarias, enfim.
Pronto. Para me achar em qualquer lugar, muito difícil, tá? Isabela Camargo Real. Isabela com Z e dois L's Camargo Real. No Instagram eu publico muita coisa. No YouTube tenho compartilhado também muitos conteúdos. E o livro, que chama Dá um Tempo, né? São reflexões, provocações, como vocês falam. Se o tempo está passando mais rápido ou se nós estamos passando mais rápido pelo tempo. Ele será lançado pós-Páscoa, então não sei exatamente a data, mas deve ser entre Páscoa e maio. E eu trago justamente esse estado de pensar. Ou eu paro e penso, ou alguém vai pensar por mim e a pausa vai ser involuntária. Então, a pausa, ela vai acontecer em todos os momentos. A diferença é quando você faz ela por conta própria ou quando uma doença vai te parar ou quando você vai deixar de ser produtivo e a empresa vai te dispensar. Ou seja, você não precisa nem ter o diagnóstico do burnout e você pode sim viver um momento de dispensa ou daquele susto assim, nossa, mas eu trabalhei tanto tempo nesse lugar, eu achei que, e depois você se vê sim com uma mão na frente e outra atrás. Então, a minha consideração final será apenas, faça uma pausa. Quanto tempo? Depende, se você trabalha 10 horas por dia, 1 minuto não me parece muito, 5 minutos não me parece muito, para você reconhecer que algo não está indo bem. Distração é bom em alguns momentos, né? Eu costumo chamar que as redes sociais são a galinha pintadinha do adulto, mas elas não podem sufocar a verdade que você está deixando ou escondendo, negligenciando que você não quer ouvir. Porque a gente se distrai justamente quando a gente evita o silêncio. E é nesse silêncio que a gente tem as respostas.
Olha, que legal. Maravilha.
Arrasou.
E com esse pensamento terminamos aqui o nosso bate-papo com a Isabela Camargo. Isabela, muito obrigado.
Vamos juntos.
Tamo juntos. Muito curioso para ler o livro.
Oba, eu também. Para ver o resultado final.
Então, vamos agora às dicas aleatórias. Depois dessa entrevista maravilhosa com a Isabela Camargo, vamos agora às dicas aleatórias. Meu amor, o que você preparou pra gente no programa de hoje?
Opa, preparei uma dica mais do que especial, hein, gente? É o nosso próximo evento a ser realizado dia 16 de abril, às 19h30, lá na Unibis Cultural, aqui em São Paulo. E vai ser um seminário muito bacana, onde nós vamos falar sobre as habilidades do profissional do futuro. Ou seja, ser humano, o profissional do futuro. E teremos conosco um timaço de palestrantes, muito, muito especial, que vão trazer para a gente temas como habilidades humanas, espiritualidade dentro das organizações, qual o poder da espiritualidade dentro das organizações. Vamos falar das soft skills em uma grande multinacional. E nossos convidados são Renato Ribeiro, fundador da Love My Job.
Muito bom.
Anderson Mendes, fundador do Instituto Gente Feliz. E a Sandra Perin, fundadora do Inova Spirituality. É isso, amor?
Exato.
Olha, gente, vocês não podem perder, vai ser um evento supimpa. Quem quiser fazer a inscrição, já estamos com as inscrições abertas lá no site da Unibis, no nosso site também, pensara2.com.br, pensara2 numeral. No nosso Instagram também, vai lá na bio que o link já está disponível. E são vagas limitadíssimas, então corram e façam logo as inscrições. Certo? Dica quente e especial, dia 16 de outubro, às 19h30.
16 de abril.
Ai, outubro, gente. Nossa, olha só, eu tô viajando. Desde ontem eu tô falando outubro, né, amor? Eu falei desse evento ontem e falei outubro, mas não é outubro, é abril.
É porque você é uma mulher à frente do seu tempo.
Tudo a ver com o tema, sou a profissional do futuro.
É isso aí. E a minha dica aleatória é para o programa Porta Fora, canal disponível no YouTube. Se você gosta de viagem, gosta de pegar dicas, sugestões e, logicamente, sem ser algo monótono, chato, e sim num bate-papo, esse programa é perfeito para você. Ele é apresentado pelo Fábio Porchat e pela Rosana Herrmann, que recebe geralmente de 3 a 4 convidados, pessoas que já foram para lá, e cada uma traz uma impressão diferente. Então tem desde pessoas que moraram lá durante anos ou meses, desde pessoas que fizeram um tour rápido, mas sempre com histórias muito pitorescas, muito interessantes. E tem lugares assim incríveis, né? Desde safari, Brasil, países próximos, destinos exóticos e tal. É sempre bem interessante. O programa tem volta aí de 20, 25 minutos e eles conversam, né, numa sala, né, no cenário em formato de sala. E daí o papo sempre rende ótimas risadas, muitas dicas bacanas. Então vale a pena assistir. Se você curte viajar, está pensando em viajar, quer pegar umas dicas, vale a pena assistir. Ou como entretenimento, né, amor? Acho que vale também como entretenimento. Mesmo se você não está a fim de viajar, não tem nada em vista no momento, vale a pena assistir porque é bem divertido.
Você viaja virtualmente, só vendo as imagens, ouvindo as dicas. E, enfim, vale muito a pena. Acho que a gente já viu quase todos, hein, amor?
Acho que sim. Está na quinta ou sexta temporada. E é só procurar no YouTube Porta Afora. Tá certo? Então, essas foram as dicas aleatórias desse programa. E assim, dizemos adeus.
Bye, bye.
Até a próxima.
See you later.
Bye, bye.